já estamos muito perto da hora do almoço. Portanto, tivemos esta primeira parte em conjunto com a Comissão de Saúde, a audição da Sra. Ministra de Trabalho, do Solidariedade e Segurança Social, em conjunto com a Ministra da Saúde, na sequência dos requerimentos apresentados por CDS, PSD e PAN, que terminou. E temos agora agendada esta segunda parte, que é, no fundo, a reunião ordinária da nossa Comissão desta semana. Temos no primeiro ponto a análise e decisão sobre o escrutínio de iniciativas europeias sinalizada pela Comissão de Assuntos Europeus, em especial a iniciativa COM 2020-275, a proposta de recomendação do Conselho sobre o ensino e formação profissionais em prol da competitividade sustentável, da justiça social e da resiliência, que deve ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus até sexta-feira, dia 25 de setembro, portanto, sexta-feira da próxima semana. O deputado relator será do Partido Socialista, que eu peço que depois possam poder indicar quem é. A segunda é a COM 2020-277, proposta de recomendação do Conselho relativa a um aponte para o emprego, reforçar a garantia para a juventude e que substitui a recomendação do Conselho de 22 de abril de 2013 relativa ao estabelecimento de uma garantia para a juventude e que deverá ser remetida à CAI até à mesma data. Desta vez o deputado relator compete ao PSD, a quem eu peço que depois indiquem ao serviço.
Sim, será a
senhora
deputada Carla Barros.
Deputada Carla Barros, muito bem. Entramos então no segundo ponto, a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 51/14/1 do Governo, que autoriza o Governo a legislar em matéria relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviço, transpondo a Diretiva da União Europeia número 2018/957. A deputada autora do parecer é a senhora deputada Diana Ferreira, a quem eu passaria a palavra para a apresentação. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começar naturalmente por apresentar as minhas desculpas pelo envio tardio deste mesmo parecer, não tendo cumprido as horas de antecedência estipulada até regimentalmente, mas não foi efetivamente possível entregá-lo antes. Mas de uma forma muito breve, os senhores deputados têm o parecer. Esta proposta de lei transpõe a Diretiva 2018-957, uma proposta de lei na qual o Governo solicita autorização à Assembleia da República para legislar em matéria relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito da prestação de serviços, transpondo naturalmente para a ordem jurídica interna a Diretiva já mencionada e, no fundo, uma Diretiva que diz pretender salvaguardar a liberdade de prestação de serviços, contrariar práticas abusivas e promover o princípio segundo o qual o mesmo trabalho realizado no mesmo lugar deve ser remunerado da mesma forma. A proposta de lei em apreço é composta por três artigos que traduzem a autorização legislativa, além naturalmente do anexo que tem o conjunto das disposições legislativas que o Governo pretende introduzir na legislação nacional. De um ponto de vista da opinião sobre o mesmo parecer, reservo a opinião para a discussão da iniciativa legislativa em plenário na próxima sexta-feira, sendo que esta iniciativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais, legais e regimentais necessários para a sua tramitação e também para a sua discussão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pergunto, agradecendo o seu trabalho, pergunto aos grupos parlamentares se desejam pronunciar. Não havendo essa intenção, passaríamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O terceiro ponto, nós temos aqui um problema, porque o deputado autor do parecer, que é o grupo parlamentar, que é do grupo parlamentar do PAN, embora o parecer tenha sido enviado, creio, não está presente nem está online. Portanto, aqui provavelmente um ato por parte dele, não sei, há uma disponibilidade, o que faz com que haja aqui um problema porque este assunto vai ser debatido amanhã em plenário, o que faz com que nós tenhamos forçosamente que tentar agendar uma reunião meia hora antes do plenário, quer dizer, não estou a ver outra hipótese.
Deputado, sem creio, não sei se nós não podemos aprovar, uma vez que lemos, na ausência dos atores.
Pois, quer dizer, não é âmbito usual, mas de facto tem razão. Isto é, trata-se apenas de uma mera apresentação. O relatório, enfim, foi enviado e é conhecido, e se calhar nós poderíamos avançar dispensando essa apresentação. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sim, Sr. Presidente, era precisamente nesse sentido. Da nossa parte, estamos de acordo com o que passar.
Muito bem. Creio que não, da parte do PSD, não há nada a obstaculizar, nem do CDS, e portanto, nem do PCP, e portanto, nós. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se passarmos para os outros assuntos e depois vamos ter a oportunidade de analisar o relatório, porque ele chegou há pouco tempo e não tive a oportunidade de ver.
Muito bem, então votaremos no final dos outros assuntos o relatório para o PCP ter aqui mais um tempo para o analisar. E vamos direto, de facto, aos outros assuntos. O primeiro assunto é, recebemos um ofício por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, indicando o deputado que substituirá na vice-presidência desta comissão, a antiga deputada Catarina Marcelino, que está o seu deputado João Paulo Pedrosa. Ele não está presente no momento, eu já tive a ocasião de falar com ele, apresentando as minhas felicitações e, portanto, peço que possam também transmitir, diga-se neste caso formalmente ao Sr. Deputado do Partido Socialista, que é com elevada satisfação que recebemos essa notícia. Portanto, o novo primeiro vice-presidente da Comissão é o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Partido Socialista. O segundo assunto tem a ver com a questão das audições relacionadas com o requerimento apresentado e aprovado pelo Bloco de Esquerda sobre a Fundação Serralves. Recebemos um e-mail da 12ª Comissão, que aliás já foi distribuído e é de conhecimento, relativamente a uma proposta de calendarização das audições da Fundação Serralves. Eu pessoalmente entendo que devemos aceitar esta proposta e avançar nesse sentido para que possamos na próxima semana, digamos, ter este assunto devidamente resolvido. Mas gostava, obviamente, de ouvir a vossa opinião, nomeadamente do documento que é o melhor que deseja pronunciar-se sobre este assunto.
Presidente, eu dou ao dizer aqui aleluia por ter sido encontrado uma data para a Comissão de Cultura.
Muito obrigado.
Aproveitemos o momento.
Portanto, vamos aproveitar esta janela da oportunidade. Não é que ela se possa fechar, mas convém sempre aproveitar. Portanto, nesse sentido, nós comunicaremos à Comissão de Cultura que damos como boa esta proposta de calendarização e tentaremos agendar de acordo com aquilo que está aqui ou, eventualmente, fazer aqui algum ajuste, mas no sentido da próxima semana isto ser, digamos, este assunto ser devidamente resolvido. Por último, mas não por menos, e antes, obviamente, da tal votação que ficou adiada aqui por uns minutos relativamente àquele parecer do PAN, recebemos também, por parte do PSD, foi distribuído, uma proposta e relacionada também com aquilo que foi a primeira parte da nossa reunião, relativamente à questão da situação dos lares, em termos da questão da infecção, da crise sanitária. Uma proposta do PSD no sentido de criação de uma subcomissão eventual de acompanhamento da situação dos lares da necessidade, funcionaria nesta comissão, ou a partir desta comissão, ainda que com, digamos, em colaboração estreita com a Comissão Parlamentar de Saúde. E, portanto, é este assunto que aqui vos trago. Sendo que, obviamente, depois há aqui, não basta aqui aprovar, uma vez que ela está dependente depois de ser enviada ao Presidente da Assembleia da República e de um órgão próprio que é a Comissão Política, só que é a Comissão dos Presidentes de Comissão. Comissão dos Presidentes de Comissão poder ter de se pronunciar sobre essa criação. Mas se calhar começaríamos então pelo PSD para que possa, digamos, melhor fundamentar esta proposta que aqui nos traz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para não alongar muito, até porque estamos há longas horas aqui nesta reunião, dizer o requerimento que o PSD fez é um requerimento que está apoiamos a semana passada na Comissão Permanente no Plenário, dizendo que este é um tema, o tema dos idosos é um tema que nos preocupa muito, é um tema que temos verificado falhas gravíssimas por parte do Governo, mas é um tema que nós não podemos deixar de dar os nossos contributos. Nós entendemos que este é um momento para a colaboração de todos, a colaboração no Estado, a colaboração na sociedade, a colaboração de todos os partidos, do Governo e da oposição. E, portanto, é nesse sentido que nós propomos uma subcomissão eventual para acompanhamento das situações nos lares, no sentido de podermos dar um acompanhamento aqui no Parlamento e podermos colher eventuais contributos, acompanhar esta matéria, até mesmo os relatórios que ainda chegarão na sequência daquilo que foi dito aqui hoje, esta manhã, nesta audição. E, portanto, a nossa posição é uma posição construtiva, onde envolverá todos para conseguirmos, de facto, pôr em primeiro lugar os idosos, a vida dos idosos e a situação dos idosos que se encontram em lares de terceira idade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Independentemente, digamos, desta explicação do PSD, há aqui uma questão formal que, enfim, tem a ver com o facto de ter já chegado após a ordem de trabalho, portanto, não foi incluída na ordem de trabalho, está nos outros assuntos e, obviamente, que não direi o debate, mas, digamos, uma tomada de decisão da Comissão, ter que, digamos, ter que obter aqui o acordo de todos os partidos, ou então se ficaria para uma reunião na próxima semana. Portanto, dito este, dado este pressuposto, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão formal que colocou, pelo parte do Partido Socialista, podemos discutir e votar hoje, a nossa posição será a mesma hoje ou daqui a uma semana, e dizer relativamente a esta matéria o seguinte: nós tivemos hoje, até agora, 4 horas a discutir a matéria das estruturas residenciais para idosos com as tutelas correspondentes, com o Sr. Ministro de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e com o Sr. Ministro da Saúde. As questões que foram colocadas foram devidamente respondidas. Aquilo que é proposto pelo PSD tem, na nossa opinião, essencialmente, 3 problemas. O primeiro diz respeito ao próprio conteúdo do documento que requer a constituição desta subcomissão eventual, com conteúdo que não corresponde àquilo que efetivamente não só se passou ao longo destes meses, como aquilo que foi hoje esclarecido por parte das tutelas. O Governo não deu qualquer resposta, vou citar, incompetência na ação, indiferença ao papel de fiscalização, etc, etc, etc. Isto não é pura e simplesmente verdade e, portanto, não podemos deixar de o deixar registado. Em segundo lugar, não percebemos, com franqueza, em que é que uma subcomissão eventual sobre esta matéria pode acrescentar à coordenação operacional que, aparentemente, é requerida. Portanto, nós podemos ouvir quem ouvimos, as tutelas, podemos vir ouvir a DGS, podemos ouvir uma outra entidade, não se percebe exatamente qual seria ou qual poderá vir a ser o conteúdo objetivo político de uma subcomissão eventual que incida sobre esta matéria. Podemos voltar a ouvir as ministras, podemos ouvir as entidades técnicas, para isso não precisamos de criar uma subcomissão eventual. Em terceiro lugar, entendemos que eventual matéria relacionada com o acompanhamento à Covid, com os efeitos da Covid e com toda a iniciativa associada a este problema da pandemia pode perfeitamente e aliás deve ser enquadrado de forma formal na comissão eventual que já foi aprovada no plenário da Assembleia da República para acompanhar precisamente os efeitos, as consequências e os apoios no âmbito do combate à pandemia. E, portanto, essa comissão eventual já foi criada. Não se percebe o que é que uma subcomissão eventual venha a acrescentar e não se percebe exatamente quem é que poderá vir a ser ouvido e escrutinado por parte dos deputados neste contexto, atendendo ao historial que temos e, aliás, àquilo que se passou nas últimas 4 horas nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também podemos, além de fazer a discussão que já está a ser feita, votar também hoje este mesmo requerimento do PSD. A nossa questão sobre este requerimento, e nós achamos que efetivamente, considerando até a vulnerabilidade da população idosa e a que está sujeita neste contexto, é naturalmente um assunto do qual tem que se continuar a acompanhar e que tem que se garantir que é feito o acompanhamento e a fiscalização da atividade do Governo sobre toda esta matéria. Mas, efetivamente, nós aprovamos a constituição de uma comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença Covid-19 e do processo de recuperação económica e social. Algo em que, além dos membros do Governo, podem ser chamadas um conjunto de outras entidades, que a própria comissão, sendo constituída, naturalmente definirá. E nesta mesma comissão podem também ser debatidas as questões dos lares. No nosso entender, o que pode aqui acontecer é, criando outras estruturas, comissões, subcomissões, estarmos a duplicar ou a triplicar as entidades, as comissões, subcomissões que se vão debruçar sobre esta situação, além de sobrepor aqui, de alguma forma, competências. Nós não vamos votar contra o requerimento que o PSD aqui acompanha, mas a existência já de um espaço que está definido para fazer um acompanhamento muito específico sobre as matérias do surto e das suas consequências e o tipo de recuperação que está a ser feita no nosso país, como já existe, nós vamos abster neste requerimento.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais intervenções? Se desse um certo, logo esquerda também não. Sra. Deputada, para mais ou menos, peço. Sra. Deputada, José Soares.
Sim, Presidente. Eu gostava de, uma vez que o documento apresentado pelo PSD não é muito detalhado nas explicações e no enquadramento, perceber exatamente qual é o objeto exato da comissão, quais são as suas atribuições, qual é o período previsível de duração dessa subcomissão, como é que isso é definido, e também porque a opção por uma subcomissão eventual e não, por exemplo, por um grupo de trabalho, que é o que nós podemos criar aqui, sem ter que submeter à apreciação fora da própria comissão, que temos essa autonomia. Dado que me parece que o efeito é nós podermos fazer esse acompanhamento em permanência, também existem outros instrumentos. Gostava de perceber exatamente a opção do PSD, que não é muito evidente pelo requerimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, para mais excelente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia precisamente explicar algumas questões que parece que não tinham ficado devidamente clarificadas, quer no requerimento, quer na minha intervenção e, aliás, na minha intervenção da semana passada. Dizer o seguinte, desde logo ao encontro da última parte que o Sr. Deputado José Soares referiu, porque não o grupo de trabalho, Sr. Deputado, o Bloco de Esquerda pode fazer essa proposta. A proposta que nós temos aqui em cima da mesa é uma subcomissão. Porquê esta subcomissão e não a comissão que foi aprovada? Porque nós entendemos, de facto, esta matéria é uma matéria muito particular, é uma matéria muito especial. Nós temos, os dados que conhecemos, é que 40% das mortes ocorreram em lares idosos. Portanto, esta é uma matéria que tem vindo a mostrar que carece de uma atenção especializada e por isso é que nós entendemos propor que esta subcomissão fosse desta forma, uma subcomissão na dependência da Comissão de Trabalho, que é quem tem a tutela dos lares, mas em efetiva articulação com a Comissão da Saúde, porque tem muitas matérias, e como tivemos a oportunidade de ver, muitas matérias conexas. Qual é o âmbito? O âmbito é precisamente o acompanhamento da situação dos lares de terceira idade no período Covid-19. Portanto, eu não posso, gostaria muito, de determinar o prazo, por isso ela é uma comissão eventual, naturalmente terminará quando a situação for declarada que oxalá seja breve, terminada. Portanto, essa é uma resposta que eu não lhe posso dar, que não posso dar em concreto. Agora, quanto aos objetivos, eu confesso que fico algo, de certa forma, espantada que o Partido Socialista, há pouco, na intervenção, tenha acusado o PSD de não ser construtivo, tenha acusado o PSD de não aparecer com propostas. Eu teve a oportunidade de dizer que o PSD não é governo. Quem tem de apresentar propostas é o governo. Mas o PSD apresentou aqui uma proposta que é precisamente mostrar que a nossa preocupação é com a situação dos idosos e em proteger os idosos. Seria um acompanhamento, ouvir entidades, seríamos mais uma entidade que seria envolvida. Senhores deputados, se eu puder continuar a expor com tranquilidade, eu agradeço. Esta é uma matéria, tive a oportunidade de dizer, repito, não é o combate político, é envolver a Assembleia da República, os partidos da esquerda à direita, envolver o Parlamento nas soluções que sejam necessárias tomar num acompanhamento, se é preciso do contributo de todos, e se o PSD disse que acha fundamental que haja o contributo de todos, é esse o contributo que nós queremos dar. Portanto, é com alguma estranheza que vemos a posição que o Partido Socialista adotou, desde logo face à posição que teve ao longo desta audição. Mas, de qualquer forma, dizer, nós estamos disponíveis para qualquer solução que seja apresentada, desde que entendamos que é um trabalho conjunto. Agora, o que queremos é que seja votado o nosso requerimento. Se o Bloco de Esquerda quiser propor um grupo de trabalho, nós acompanharemos também um grupo de trabalho. Mais uma vez, repito e termino. A nossa preocupação é contribuir.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Soares.
Sr. Presidente, mas se propusermos um grupo de trabalho, ficamos com um grupo de trabalho e com uma comissão eventual? Não, mas a deputada disse que acompanhava, certo? Portanto, se o Bloco de Esquerda propuser um grupo de trabalho, nós estamos disponíveis para o fazer, mas a minha pergunta é depois como é que gerimos isso, porque nós não vamos, obviamente, ser um obstáculo à criação de todas as medidas que sejam necessárias para reforçar o poder de fiscalização da Assembleia. Portanto, não nos vamos opor isso. Mas não percebi exatamente porque então nós propomos um grupo de trabalho, eles são votados os dois hoje, uma proposta não invalida a outra e ficamos com um grupo de trabalho e com uma subcomissão. Pode ser, por nós pode ser.
Muito obrigado. Só um momento. Nós temos aqui um requerimento, não há oposição dos partidos a que o requerimento possa ser votado ou proposta. Em função disso, obviamente, isto é, não será ao mesmo tempo. Eu julgo que isso é sempre prejuízo dos partidos poderem fazer como entenderem, mas é a criação de um eventual grupo de trabalho para ser na sequência de uma reprovação deste, embora sejam, isto é, o facto de nós votarmos aqui e eventualmente podermos aprovar este requerimento não faz com que haja automaticamente uma subcomissão. Ao passo que se for um grupo de trabalho a coisa é diferente, mas de qualquer maneira terá sempre de ser em momentos distintos, julgo eu, porque aquilo que estamos aqui neste momento a debater e desse debate resulta esta sugestão de poder eventualmente o Bloco de Esquerda ou partido qualquer avançar com o grupo de trabalho está sempre na sequência de, digamos, da votação que está a ser feita. Eu antes de mais tenho ali o Sr. Deputado Tiago Barroso de Ribeiro, que deseja.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Clara Marques Mendes referiu-se especificamente ao PS. Bom, eu parafraseando a intervenção de há pouco do PSD, que dizia que regulamentos e leis não resolvem problemas, o que dirá então de uma subcomissão eventual com estas características? Porque, de facto, enfim, já, a Sra. Deputada já falou duas vezes e todos os esclarecimentos são bem-vindos. Eu acho que continuamos sem perceber com franqueza qual é o âmbito desta subcomissão e exatamente quem é que pretendem ouvir. Podiam dar um ou dois exemplos sobre entidades que devam ser ouvidas no âmbito dessa comissão para resolver o problema da coordenação operacional da intervenção nas estruturas residenciais para idosos e de que forma é que isso não pode ser feito, quer na comissão eventual que já existe e que presumo que inicia a sua atividade com brevidade, quer no âmbito de audições que regularmente realizamos no âmbito da nossa comissão e no âmbito das competências que nos estão atribuídas. Portanto, preocupação com os idosos todos temos, preocupação com o que se passa todos temos, intervenção todos temos e propostas para resolver os problemas todos temos. Não entendemos propriamente em que é que esta proposta em concreto visa resolver e ultrapassar os problemas com que nos debatemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que, enfim, os esclarecimentos já estarão dados, porque senão vou estar aqui eternamente e, portanto, julgo que com a intervenção da Sra. Deputada poderemos dar por encerrado, digamos, este debate e depois passar, enfim, a uma eventual votação, na sequência da qual depois ser feita em momento posterior e a decisão ser tomada posteriormente, se caso, digamos, este requerimento não vir. E, portanto, Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estou assim aqui um bocadinho inquieta, porque, de facto, há alturas que tenho alguma dificuldade em manter-me calado ao ouvir determinadas coisas. E o Sr. Deputado fez bem. Esta matéria é demasiado séria. Passamos aqui com giga-joga, Sr. Deputada. Não, eu não disse em momento algum que prescindíamos da votação do nosso requerimento. E aquilo que a Sra. Deputada referiu foi porque não, em vez de... Eu disse não. Nós temos a nossa proposta. Não fomos de parte acompanhar uma ou outra se a nossa proposta for chumbada. Foi isso que o PSD disse e que, de certa forma, o Sr. Presidente acabou por referir. E, portanto, não vou entrar aqui em mais a esclarecer isso. E, ouvindo depois o Partido Socialista, por mais que eu esteja aqui a explicar qual é o âmbito desta subcomissão, já percebemos qual é a posição do Partido Socialista. Portanto, não vou adiantar mais argumentos. O requerimento, aliás, é claríssimo. E, portanto, apenas pedi a palavra mais até para responder ao Sr. Deputado José Soeiro, dizendo que, naturalmente, isto não é para brincar com as palavras e nós não queremos as duas situações a funcionar em simultâneo. É evidente. Nós queremos fazer um trabalho sério e um trabalho sério é a nossa proposta ou, eventualmente, outra. Mas é a nossa proposta que está aqui em cima da mesa e que nós entendemos que é o melhor caminho para dar-nos contributo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E, portanto, eu creio que, neste momento, ainda tem mais uma pergunta. Mas terá que ser mesmo a derradeira, porque senão vamos estar aqui a eternizar, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, é porque as minhas intervenções estão a ser sérias. E eu só queria... E estou mesmo interessado em perceber... quais são as vantagens e as desvantagens da opção por um modelo e por outro? Sr. Deputado, não posso perguntar. Não percebi qual é a grande vantagem em relação ao modelo proposto, em relação a uma opção que poderia ser tomada pela própria Comissão sem estar dependente de uma validação externa. O que é que uma subcomissão eventual pode fazer de diferente que um grupo de trabalho não pode? Será que a Sra. Deputada pode esclarecer-nos sobre as vantagens? Nós estamos aqui para nos esclarecermos aos outros, para discutirmos, para tomarmos opções. Não estou a dizer isto com nenhum cinismo, nem com nenhuma... Estou a perguntar mesmo. Porque é que optaram por esse modelo? Porque é que acham que é melhor? Estou disposto a ser convencido, mas gostava de ouvir algum argumento.
Pronto. Eu vou dar a palavra pela última vez ao Sr. Deputado para esclarecer, se quiser se entender. Eu creio que, enfim, os esclarecimentos estão feitos, as questões estão devidamente assentes e, portanto, uma vez que não há oposição a que, feito este debate, que se possa votar este requerimento, é isso que iremos fazer neste momento. Eu pergunto aos senhores deputados quais os senhores deputados que votam a favor deste requerimento que se manifestam. Portanto, temos os votos favoráveis do PSD, do CDS e do Bloco de Esquerda. Os seus deputados que se abstêm, Partido Socialista Português, deputados votam contra, Partido Socialista. Eu creio que, se a minha aritmética não me falha, o requerimento é aprovado, certo? Eu só tenho votos contra o PS, tem votos a favor do Bloco de Esquerda, PSD e CDS. Pronto, então nesse caso, este requerimento foi aprovado. Como vos disse, a criação da subcomissão não é automática, uma vez que a Comissão não tem competência para isso, compete à conferência dos presidentes de comissão. E, portanto, nós iremos notificar o Sr. Presidente da Assembleia da República relativamente àquilo que aqui, à decisão que aqui foi tomada, no sentido de ele diligenciar, de acordo com o regimento da Assembleia da República, o artigo não me recordo, mas quer dizer, de qualquer maneira, já comuniquei quando foi enviado este requerimento do PSD, no sentido de eu providenciar a Comissão dos Presidentes de Comissão, do CPC, Comissão dos Presidentes de Comissão, ou a Conferência dos Presidentes de Comissão, melhor dito, para a eventual criação pergunta ao PSD se já está em condições de poder votar, portanto, é apenas uma votação. Enfim, tendo em conta que excepcionalmente, devido às circunstâncias, dispensamos a apresentação do parecer e, portanto, pergunto aos deputados quem vota contra o parecer, quem se abstém e, portanto, o parecer é aprovado por unanimidade. E, portanto, iremos na próxima semana, desejavelmente, e assim esperamos, ter as audiências relativas à questão da Fundação Serralves e, na quarta-feira, previsivelmente, após essa audição, teremos a nossa reunião ordinária, onde iremos, tendo na medida